Dando continuidade às entrevistas desta quarta-feira, recebendo aqui com muita satisfação nesse momento o Vander Piaia, economista, porque o estado do Paraná lidera o crescimento da atividade econômica entre os estados brasileiros no primeiro semestre de 2025. O desempenho do Paraná, de 6,1%, é praticamente o dobro do Brasil neste mesmo período. A variação foi de apenas 3,2%. Santa Catarina, por exemplo, cresceu 6,5%. O Pará, 5,63%. E Goiás, 5,39%. E completam a lista dos principais estados que mais avançaram no Brasil. Mas fato é, Paraná está liderando este cenário econômico. Vamos entender os fatores desse crescimento e quais setores da economia são primordiais neste crescimento, nesse momento aqui com o Vander Piaia, economista. Vander, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui uma vez mais, essa grande rádio, essa grande emissora CBN. O Paraná, uma coisa importante daquilo que você citou agora, o Paraná, a diferença é que esse crescimento do Paraná é consistente e constante ao longo dos anos. Porque alguns estados apresentam, num ano, por exemplo, um desempenho melhor, ou em algum semestre, mas é porque houve, por exemplo, a inauguração de alguma grande indústria, houve uma demanda de algum produto específico da exportação que é produzido naquele estado. Então, ele não é possível, são estados em que você não pode, por exemplo, olhar como uma referência. O Paraná não, ele tem crescido de uma forma muito consistente nos últimos anos, eu diria, especialmente na última década. Tanto é que o Paraná era o quinto maior estado em termos de PIB da federação. Hoje ele é o quarto estado já consolidado, ultrapassou o Rio Grande do Sul. E como ele manteve essa constância, ele continua crescendo e avançando. Então, nós temos à nossa frente São Paulo, que a distância é muito grande, o Rio de Janeiro, aí com mais de R$1 trilhão também de PIB. Aí nós temos o Minas Gerais e o Paraná. Estamos um pouco longe ainda de Minas Gerais, mas numa década é possível nós chegarmos, inclusive, em terceiro lugar nesse ranking. Se o crescimento do Paraná mantiver, digamos, esses coeficientes, esses números. Uma outra coisa importante é que, além dessa constância, de que existe hoje no Paraná também uma referência de ordem política, é importante falar isso porque ela está atrelada à economia, que facilita o grau de investimento no Estado. Né? Existe, digamos, uma racionalidade lógica econômica por parte do governo estadual que facilita com que haja atração de investimentos externos de outros estados e, inclusive, estrangeiros. Então, isso tudo permite avaliar que realmente o Estado vai continuar crescendo a taxas muito altas, não é? Acima da média nacional. E que isso, obviamente, nos orgulha, claro, como paranaenses.
Quais setores da economia do estado do Paraná são responsáveis ou talvez protagonistas nesse crescimento?
Bom, o agronegócio está em primeiro lugar nesse grande desempenho. O agronegócio é a nossa grande locomotiva, é aquilo que realmente impulsiona. Uma referência, por exemplo, Marcelo, basta nós olharmos o ranking das cooperativas no Brasil. E as maiores cooperativas, de modo geral, estão no oeste do Paraná. Então, isto é também um termômetro para demonstrar o grau de eficiência, de qualidade no nosso agronegócio. O Estado tem uma vocação para o agronegócio, mas quando a gente fala que ele tem uma vocação para o agronegócio, a indústria não é excludente, porque dentro do setor industrial você tem a agroindústria, que é uma decorrência do processo de transformação dos produtos que vêm principalmente da nossa agricultura. E o agronegócio, como eu dizia, ele tem um ambiente muito favorável sob o ponto de vista, inclusive, político no Paraná. Em outras épocas ele não tinha tanto isso. Então, hoje ele tem essa possibilidade de continuar crescendo. Há uma demanda externa cada vez mais elevada com relação aos produtos produzidos no Paraná. E nós temos um perfil industrial crescente também. Nós temos regiões industriais muito consolidadas no Paraná. Inclusive Cascavel hoje tem, digamos, uma indústria que está se consolidando e que está se ampliando os parques industriais. Inclusive nós percebemos na cidade que é uma pressão para se ampliar parques industriais. E isto é, obviamente, um sinal efetivo de que existe um crescimento muito grande também da indústria, de modo geral, não só da agroindústria, mas da indústria da transformação, que é o setor secundário, como nós economistas costumamos falar. Então são panoramas muito positivos, efetivamente, para o nosso estado.
Wander, esses dados que são acompanhados e compilados nesse crescimento econômico do estado do Paraná, posteriormente eles são usados para traçar o chamado IBC-BR. O que é esse IBC e qual a importância disso para mensurar e acompanhar essa evolução?
Exatamente, é um índice de crescimento econômico e isto é capturado, digamos, por métricas específicas do Banco Central. Lembrando que o Banco Central, obviamente, ele tem superintendências em alguns lugares do Brasil, em alguns estados do Brasil e não em todos, e um dos estados é o Paraná. Então, a superintendência do Paraná captura esses dados que vão compor aquele dado macroeconômico maior que vai dar a mediana do crescimento do PIB brasileiro. Porque enquanto nós estamos crescendo a 6%, existem estados que estão crescendo a 1%, a 0,5%. Então, você faz uma média e você vai chegar ao PIB do Brasil. É claro que quanto mais estados tiverem indicadores de PIB favoráveis, obviamente que isso vai resultar num PIB melhor também para o Brasil como um todo. Então, o Paraná também acaba sendo importante nesse aspecto, sendo uma referência, digamos, para a composição do crescimento econômico, dos seus indicadores para compor o crescimento econômico do nosso Brasil.
No início da nossa conversa, eu mencionei também outros estados que também tiveram um bom desempenho nos seus respectivos crescimentos econômicos, mas o Paraná ficou à frente de Santa Catarina, Goiás e Pará, pelo menos nessa perspectiva. Mas esses estados também cresceram acima da média nacional. Nesse sentido, eu pergunto para você, Wander, qual é a diferença do Paraná comparado a esses outros estados que também tiveram um crescimento expressivo?
Bom, eu diria que, por exemplo, Santa Catarina, que teve um crescimento de 6,05, na verdade praticamente empatou com o Paraná, Santa Catarina também tem um perfil, digamos, de modelo econômico muito próximo ao que acontece no Paraná. Então, o desempenho também de Santa Catarina tem sido um desempenho regular, constante. Eles também têm uma visão, digamos, sob o ponto de vista político-administrativo, voltado mais a possibilitar a vinda de empresas, a captação de recursos internos e externos. Então Santa Catarina também tem sido muito consistente. E veja, é um estado vizinho e que a referência realmente se assemelha em muitos aspectos ao Paraná. Existem alguns estados que têm um desempenho muito forte porque eles estão muito ligados ao setor exportador, exclusivamente ao setor exportador. E isso é um tanto perigoso porque quando o setor exportador, quando aquele produto não tiver mais demanda eventualmente ou tiver, digamos, um choque de demanda, um choque de oferta por parte de outros países, ele acaba perdendo aquele seu fôlego, não é? Então, uma vez mais, para os nossos ouvintes entenderem, o Paraná não corre esse risco. Embora nós sejamos bons exportadores, nós somos os maiores exportadores do Brasil. E o nosso tipo, o nosso perfil de exportação, que é os produtos do nosso agronegócio, que são nossas commodities, principalmente da proteína animal e também a vegetal, eles têm uma demanda constante no mundo. Se os Estados Unidos não comprar nosso frango, outros países irão comprar, a China, países da comunidade europeia. Então, esse fator, por exemplo, é um fator de estabilidade, que muita gente não observa isso. Nós não dependemos muito do que acontece lá fora, digamos, para a gente continuar crescendo. Esse é mais um dos motivos importantes para a gente entender esse acelerado crescimento. Então, terminando a resposta à sua pergunta, existem diferenças do perfil econômico dos estados. Alguns ligados mais ao setor exportador, alguns que têm, por exemplo, sua exportação baseada exclusivamente na agricultura, que quando você tem também, digamos, uma perda na agricultura e mais dia menos dia acontece, por causa de uma intempérie, uma seca ou algo assim, o excesso de chuvas. No caso do Paraná, não, porque ele tem um PIB muito mais equilibrado. Então, ele não depende apenas de um setor, né? Nós dividimos a economia em três setores: o setor primário, que é da agricultura, o setor secundário, que é da indústria, da transformação, e o setor terciário, que é de serviços. Então, essa composição, ela é muito olhada por quem vem de fora, por um investidor, ele olha os estados que têm esses fatores como mais favoráveis. Não à toa, a nossa taxa de desemprego é uma das menores do Brasil. Eu não sei como está agora, mas era a menor do Brasil, até no último indicador que eu vi do IBGE, recentemente, nós devemos ter uma taxa de desemprego de 3,8%, que é uma taxa de desemprego excelente. Praticamente não há desempregados no Paraná, a menos que seja o desemprego voluntário. O que é, Marcelo? O cara que não quer trabalhar, né? E que ele consta como desempregado, não obstante ele se recuse a trabalhar, não é? Tanto é que você tem uma atração constante de mão de obra de outros estados. Eu costumo andar no Nordeste, tenho alguns interesses, algumas coisas no Nordeste, e conheço muito bem lá, e é extremamente comum as pessoas estarem se mudando, as pessoas dispostas ao trabalho, e elas olham o sul do Brasil e elas citam dois estados especialmente, Paraná e Santa Catarina. É um desses lugares que eles sabem que vão chegar e que eles vão ter um emprego disponível de imediato. E esse processo continua acontecendo, sem falar de que nós temos uma atração também, atraímos também mão de obra externa, pessoas que vêm da Venezuela, que vêm de Cuba, que vêm de outros lugares e que se dispõem, né, a trabalhar no estado do Paraná. E isso é muito bacana também, porque vai compondo ao longo do tempo uma cultura nova no Paraná, uma cultura diferente, uma cultura mais miscigenada, mais heterogênea, que também é um fator que a gente não leva em consideração agora, mas que representa toda uma riqueza futura para o nosso estado.
Olha só que relação interessante podemos fazer. Você falou sobre a questão da oferta de emprego, o Paraná tendo uma das menores taxas de desemprego comparado com outros estados. Ontem nós falávamos sobre o crescimento populacional de Cascavel e da região a partir das projeções dos dados do IBGE. E tem uma relação muito interessante isso, porque quando existe um crescimento populacional, isso afeta, claro, no crescimento econômico, urbanístico e também de mão de obra. Como a nossa região, o nosso estado, oferta muito trabalho, isso faz com que as pessoas procurem mais esses postos de trabalho, o que reflete posteriormente no crescimento das cidades. E Cascavel, pelo menos na nossa região, lidera esse crescimento populacional. Então tem uma relação muito interessante da economia, do crescimento populacional e do crescimento urbanístico.
Perfeitamente. Ou seja, se está havendo uma expansão populacional, é porque as pessoas estão se dirigindo àquele lugar justamente porque existe uma proposta, uma possibilidade de emprego, principalmente. Então, essas migrações internas e também externas, elas vão para onde? Onde há uma possibilidade maior da pessoa se estabelecer, ter uma vida boa, ter uma vida mais tranquila. E quando a gente viaja, que é uma situação que eu faço muito nesse Brasilzão e gosto muito, sempre quando eu posso, a gente vai constatando efetivamente a dinâmica do oeste do Paraná. E quando eu falo Cascavel, eu estou me referindo a todo um oeste em que Cascavel espelha e é espelhado por todo o oeste do Paraná. É uma cidade que é uma referência, onde você for no Brasil, uma cidade de referência. Todos já conhecem, todos sabem da dinâmica econômica. E quando você vai em loco para os outros lugares e você volta a Cascavel, toda vez você tem aquele choque, né? Da diferença, digamos, da estrutura orgânica da cidade, do grau de organização de suas ruas, do grau de limpeza, do grau de beleza. Tudo isso é impactante, efetivamente, para quem chega de fora. E que se é impactante para nós que somos aqui, quando saímos, voltamos, já percebemos isso, imagine para as pessoas de fora. Então, nós hoje, nós somos uma meca. O Paraná é uma meca e o oeste do Paraná é uma meca dentro da meca. É uma região que hoje tem todo um respeito, né, às projeções do IPARDES, o nosso Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Paraná, situado em Curitiba, aponta que uma das regiões mais dinâmicas, existe sempre o norte do Paraná muito dinâmico, capitaneado por Londrina e Maringá, mas que a região oeste, em termos de percentuais, ela é tão dinâmica quanto o norte do Paraná. Então, nós somos realmente uma meca dentro de uma meca. Estamos talvez hoje no melhor estado do Brasil, eu diria com certeza, excluindo-se obviamente que São Paulo, que é um estado que já cresce aceleradamente há mais de 100 anos e que, por essa razão, só o estado de São Paulo sozinho tem um PIB do tamanho da Argentina toda. Então a gente tem que fazer esse grau de consideração. Mas o Paraná efetivamente é um oásis, e o oeste do Paraná é outro oásis, e a capital desse oásis, dessa outra meca, chama-se Cascavel, né? A nossa cidade do coração.
Estamos conversando com Wander Piai, economista, sobre o crescimento do estado do Paraná, o crescimento econômico, de acordo com os últimos indicadores. Wander, o governo do estado do Paraná faz a seguinte leitura quando olha-se para esse crescimento. Atribui parte disso não somente às atividades econômicas, mas também ao poder de compra do paranaense e à questão da renda. Você, enquanto economista, concorda com essa visão? Acredita que realmente isso faz diferença nesse crescimento do estado?
Faz, né? Nós temos uma nossa renda de per capita do Paraná corresponde ao seu tamanho. Hoje nós somos a quarta renda per capita do Brasil, mas nós estamos até mais próximos da renda per capita ali de Minas, porque é a referência com o tamanho da população. O Paraná, inclusive, está se aproximando agora de 12 milhões de habitantes, que é um número extremamente considerável, e que está crescendo também acima da média nacional, justamente por esse grau de atração que eu havia dito agora há pouco. As pessoas tendem a fluir onde há possibilidade de riqueza, onde há possibilidade de uma vida melhor, onde há possibilidade de criar uma família, de poder cultivar os seus sonhos, de ter uma garantia maior de paz social. E tudo isso converge. Por que eu tenho que citar? Porque ele tem a ver com a economia. Né? Então, quando você fala de economia, você tem que olhar um pouco esses movimentos da ordem sociológica, da ordem política, porque ela não se explica sozinha. Se nós tivéssemos, por exemplo, Marcelo, um governo arredio ao agronegócio, um governo que só critica empresários, um governo que fica fazendo um discurso ideológico contrário as liberdades individuais, que faz um discurso contrário, por exemplo, à acumulação econômica, à riqueza, obviamente que o Estado não estaria crescendo dessa maneira. Porque o grande capital e as pessoas interessadas em crescer, ou mesmo aquele pequeno, mas que quer crescer, não iria se estabelecer no Estado do Paraná. Então isso sempre é muito importante a gente observar. Nós não podemos separar o econômico do político. Se está crescendo muito bem, é porque existe também uma ordem política que está, digamos, servindo como um guarda-chuva e, digamos assim, seguindo essa balada, abrindo espaços, atraindo investimentos e fazendo o mesmo discurso do que o cidadão quer ouvir e que o cidadão pratica. Existe uma coisa no Paraná muito importante, de modo geral no sul do Brasil, e que fez essa diferença, até São Paulo inclusive, que é a cultura do trabalho, Marcelo. A gente percebe a cultura do trabalho aqui. A disponibilidade das pessoas em trabalhar, a vontade das pessoas em produzirem e também acumular. Acumular significa você fazer tua poupança, você ter uma renda extra, você se dedicar mais. Obviamente que isso resulta no crescimento econômico e também no desenvolvimento econômico, né? Cidades mais bonitas, cidades mais seguras. Tudo isso é um reflexo, no fundo, de tudo, que se a gente pudesse resumir, ao trabalho. Onde há uma boa disposição para o trabalho, o Estado cresce.
Wander, como que esses indicadores econômicos podem contribuir para que gestores dos municípios e o próprio governo do Estado possam tomar decisões em relação às características regionais do Estado? Porque, claro, o Estado do Paraná ele é grandioso, mas ele não é padronizado. Cada região tem a sua característica e a sua identidade. E o que tem se notado é um movimento de valorização das potencialidades. Parece que cada região está buscando fortalecer aquilo que ela faz de melhor, seja na área do agronegócio, do turismo, da indústria. Isso também contribui na tomada de decisão dos gestores?
Isso é fundamental. Cada um tem o seu perfil, as suas particularidades, as suas especificidades. E é isso que é possível cultivar e transformar a diferença. Mesmo os municípios mais pobres sempre têm uma potencialidade. Em estado de potência, eles podem se tornar grandes, podem se tornar melhores. Uma vez mais, a barreira não é só econômica, é política. Quando você elege um mau gestor, você vai ter problemas. Né? E de modo geral, ainda existe esse problema crônico no Brasil, que também acontece no Paraná. Se você for ver as cidades que se desenvolvem mais e outras menos, porque infelizmente os gestores não são tão capazes também são pessoas muito comuns, um vício terrível que a gente bate muito como economista, é aquele populista, aquele cara que as pessoas gostam e elege o cara porque é popular, porque dá um tapinha nas costas, mas o cara é terrível, tem um QI baixo, baixa qualidade, baixa qualificação intelectual, e aí o que acontece? A população sofre e não sabe por que o município vizinho está crescendo. Eu vou dar um exemplo, e de modo geral, isso é exceção no oeste do Paraná, mas eu quero dar um exemplo. Assis Chateaubriand, que faz parte do nosso estudo macroeconômico também. Assis Chateaubriand, a partir do momento que ele teve, digamos assim, uma liderança mais apropriada, em que os seus gestores começaram a olhar não só o presente, mas o futuro, Assis Chateaubriand deu um salto qualitativo e quantitativo no oeste do Paraná. Você sabe disso, você é da região, né? Hoje, Assis Chateaubriand, se comparar Assis Chateaubriand 10 anos atrás e hoje, é totalmente diferente. E Assis Chateaubriand, em 1970, por que eu estou comparando? Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. Em 1970, Assis Chateaubriand era o segundo município mais, que mais população tinha no oeste do Paraná. Ninguém sabe disso. Em 1970, Cascavel tinha 90 mil habitantes, era a maior já do oeste do Paraná. Assis Chateaubriand tinha 80 mil habitantes, mais que Foz, mais do que Toledo, mais do que Medianeira, que as outras cidades. E houve um decréscimo populacional tremendo que ele nunca mais tinha se recuperado. Por razões, obviamente, do grande problema do trigo, da geada negra de 75, mas também por a consequência posterior é que os seus gestores não conseguiram manter aquele status anterior da cidade. E hoje ela está se recuperando, mas se você olhar Assis Chateaubriand recuperando a glória do passado, é porque ela teve bons gestores nos últimos anos. É importante a gente citar, porque as pessoas parecem que olham a economia diferente da política, e não tem como. Eu falei várias vezes disso. Um vereador, um prefeito, eles têm que ter uma visão política avançada. Se eles não tiverem, toda a cidade paga, né? Toda a população paga, a cidade paga. Então, eu acho que consegui responder melhor a tua pergunta. E aí um bom gestor vai identificar o quê? As especificidades daquela cidade, as potencialidades, as qualidades, e vai trabalhar essas qualidades. Então, todos os municípios do Paraná têm potencial, mesmo aqueles que estão mais na linha, mais próximos ao que a gente chamaria de uma linha de pobreza, eles têm condição de se desenvolver, mas isso passa pela depuração política. Eu vi um caso, se não me importa, agora lá no Rio Tapajós, que tem uma cidade que muito bonita na beira do Tapajós e que não se desenvolve. Há uma ponte para se construir há 30 anos para atravessar o Tapajós, partindo daquela cidade, e não se desenvolve. Sabe por quê? Porque o prefeito é dono das barcas que fazem o transporte, e há muitos anos, ou a família do prefeito, mas as pessoas continuam votando nessa família. Você compreende o ridículo do que eu quero dizer? Ora, é claro que nunca vai ter a ponte. Enquanto a população não entender que aquele tipo de político é ruim, bater nas costas, entrega a cesta básica, não sei o quê, compra voto, mas aí não, a ponte não sai nunca enquanto os municípios vizinhos estão se desenvolvendo. Então, entendeu? Então a culpa é muito da população também. Esse caso eu vi agora, fiquei chocado. Falei, uma cidade desse tamanho e não tem, não. O prefeito e a família sempre dominou aqui, não vai fazer a ponte porque eles dominam o comércio das balsas aqui. Então esses absurdos existem. E qual é a culpa final? Do povo. Porque o povo devia defenestrar esses caras, nunca mais votar nessa família e votar num cara que efetivamente fizesse a coisa acontecer. Eu espero ter explicado um pouco melhor essa tua pergunta.
Isso mesmo. Bom, Wander, chegamos ao final da nossa entrevista, 10 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para explicar um pouco para nós os fatores desse crescimento econômico aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela sua presença.
Eu fico muito grato pelo convite e pelos ouvintes. Obrigado.